Olá, bem-vindos. Sétimo episódio do nosso Olhar para Ti. Eu chamo Marta Amaral, sou jornalista e comigo está o psiquiatra Daniel Sampaio.
Somos mais, muito mais que a soma das partes. Uma empresa líder de retalho, sólida e audaz.
Olá, bom dia.
Focados no negócio, comprometidos com o planeta, determinados a crescer, com lideranças ágeis e humanas. Para chegarmos mais longe, tudo o que somos desde sempre e para sempre, conseguimos juntos.
Olá, Daniel.
Olá, Marta.
Hoje falamos de uma situação muito comum, o divórcio. Portugal está no topo da lista dos países europeus com mais divórcios, de acordo com dados do Pordata e do Censo de 2021. A cada 100 casamentos em Portugal houve 60 divórcios.
Isso significa que mais de metade dos casamentos terminam em divórcio. Não temos estatística da união de facto, isso é importante porque muitas pessoas hoje em dia não casam.
Vivem juntos.
Vivem juntos, mas supomos que é a mesma coisa. Isso implica uma reflexão sobre o casamento e sobre as dificuldades do casamento e de manter uma relação estruturada durante muito tempo.
E quando esta questão é posta em cima da mesa, que reflexões é que devem ser feitas pelo casal?
Em primeiro lugar, tentar perceber o que é que se passa no casal. Temos falado da teoria de vinculação, que nos ajuda a perceber. Uma relação duradoura tem que dar segurança psicológica. Nós temos que nos sentir seguros com a pessoa com quem estamos. O paradigma é a teoria da vinculação, que foi feita inicialmente a partir dos bebés, e os bebés, quando não estão seguros na relação com a mãe e com o pai, começam a chorar, a não comer, a não dormir. Isso chama-se comportamentos de protesto. Se transpusermos isso para o casal, é muito semelhante. Quando as pessoas não estão seguras, quando começa a haver problemas de comunicação, problemas de tédio, situações difíceis no casal, começa a haver comportamentos de protesto. Portanto, um começa a ter ciúmes, começa a hostilizar, começa a criticar, e isso vai fazer com que haja um desequilíbrio na comunicação entre os dois, casal homem e mulher, mas com os casais do mesmo sexo é exatamente a mesma coisa. E portanto nós temos que tentar perceber o que é que provoca essa dificuldade. Essa dificuldade é causada pela insegurança, mas há mecanismos que já estão bem caracterizados que levam à dificuldade no casal. São essencialmente três. Um deles é o evitamento. São aqueles casais que percebem que estão a ter dificuldades no seu relacionamento e que um membro do casal faz aquilo que se chama o evitamento, ou seja, recusa-se a discutir o que está a passar. Quando há evitamento, evidentemente o outro fica muito mais inseguro.
Outro, é porque não se quer chatear, nem se quer chatear. Já.
Exatamente, porque não, foge, evita o problema, evitando o problema, o outro não se sente seguro para poder falar. Há outro mecanismo que é importante, que é a retirada, que é quando um casal começa a falar sobre a relação, há um dos elementos do casal que diz, vou-me embora, não quero falar. Se este mecanismo de retirada se repete, também vai causar uma disfunção cada vez maior na comunicação. E o terceiro mecanismo são as interpretações negativas, que são muito frequentes nos casais em crise, em que um dos membros do casal imita um comentário e imediatamente o outro interpreta negativamente esse comentário. Portanto, está permanentemente a utilizar o criticismo e a visão negativa do outro. Estes três mecanismos, evitamento, retirada e interpretação negativa, levam muitas vezes a uma situação de crise, e nessas situações é importante que o casal possa parar, refletir e eventualmente procurar ajuda.
E hoje em dia as pessoas têm mais liberdade para se divorciar, já não têm de aguentar o inaguentável, também por isso as relações são cada vez mais curtas, e o que eu queria perguntar, Daniel, é como é que se define o limite, quando é que devemos lutar e não desistir?
A vantagem de nós termos gerações muito diferentes, a Marta é adulta numa situação em que um divórcio já é possível. Eu, quando era jovem, o divórcio era muito raro, havia uma lei que dificultava muito o divórcio e, portanto, havia situações de manutenção de casamentos muito disfuncionais. Portanto, o facto das pessoas poderem divorciar e haver uma lei que permita, de alguma forma, facilitar o divórcio é um aspecto positivo. O aspecto negativo é que às vezes é tão simples as pessoas separarem-se que não fazem uma reflexão. E, portanto, essa reflexão é sempre necessária. tenho encontrado na minha clínica muitas vezes pessoas que desaparecem na relação conjugal. Portanto, há um domínio de um dos elementos do casal em relação ao outro, uhum, e aquele que é dominado vai ficando cada vez mais apagado como pessoa e chega mesmo a verbalizar: eu não sei nada sobre mim próprio, eu sou uma não-pessoa. E de alguma forma o divórcio nesses casos pode ser uma tentativa de descoberta de si próprio. E, portanto, devemos sempre perceber que nessas situações é necessário um percurso individual para perceber o que se está a passar. Qual é o limite? O limite é claramente a violência. Existem casais que têm uma relação muito violenta durante anos. Devemos alertar as pessoas para que, quando há uma violência psicológica mantida, as pessoas falam só da violência física, mas há violência psicológica mantida e a vítima tem que se aperceber dessa situação, tem que perceber que, como eu dizia há bocado, está a desaparecer como pessoa, não está a ser respeitada, está a ser humilhada, está a ser hostilizada e, portanto, é preciso nessa altura pôr um limite. Pode pedir ajuda para o casal ou pode pedir ajuda para si próprio, porque nessas situações de violência eu diria que é o limite mais importante. É muito difícil uma relação conjugal onde há violência poder sobreviver, sobretudo quando há filhos, porque essa violência tem uma repercussão negativa muito grande sobre os filhos.
Mas fora esse limite da violência, há muitas pessoas que já estão a chegar a um limite facilmente, ou seja, por exemplo, ter 10 anos de casamento já são quase bodas de ouro na minha geração. E eu queria lhe perguntar porque é que esses limites estão a chegar tão rápido.
Bem, mas esse é um dos grandes mistérios do casamento, porque a relação continuada torna-se muito rotineira e perde o mistério. Quando nós apaixonamos, ligada à paixão está o mistério, está o desconhecimento do outro, está o desconhecimento do que o outro sente, está às vezes mesmo o desconhecimento de nós próprios, do nosso corpo, das nossas sensações, da possibilidade de fazer coisas em conjunto com outra pessoa. E o casamento muitas vezes é mortal para isso, porque o casamento introduz o tédio, e o tédio muitas vezes leva ao afastamento ou desligar, e muitas vezes nessa situação de tédio e de afastamento começa a surgir o conflito. E é importante que a pessoa, de alguma forma, lute para vencer essa situação. Os comportamentos de protesto que eu falava anteriormente são sinais muito precoces de que é preciso fazer qualquer coisa. Ou seja, uma relação conjugal mantida, as pessoas não podem parar de construir a melhoria da sua relação e pensar: o que é que eu posso fazer para melhorar a minha relação conjugal e o que é que eu posso dizer ao outro para ajudar o outro a refletir e melhorar a relação conjugal.
E Daniel, olhando para um caso mais específico, quando o amor morre só de um lado, o que é que se faz nesse momento?
Em primeiro lugar, muitas vezes morre dos dois. São aquelas situações em que o casal se afasta, vive uma rotina, deixa instalar o tédio e, portanto, a relação fica cada vez mais sem mistério e a situação agrava-se. Quando é de um lado, tem que se ver o que é que significa morrer o amor de um lado. Pode ser o aparecimento de outra pessoa, nós estamos ligados na nossa vida a outras pessoas, aparecem pessoas na nossa vida, uhum, e, portanto, muitas vezes o amor morre porque a pessoa se apaixona por outra no decurso do seu casamento. Aí é preciso, mais uma vez, fazer uma reflexão, ver até que ponto é que é uma relação importante que está a surgir na nossa vida, estamos apaixonados por uma nova pessoa, ou até que ponto é uma situação episódica que não tem repercussão na vida do casal.
Mas para a outra pessoa, para quem ainda continua a sentir o amor, como é que pode compreender?
Outra pessoa como?
Ou seja, o amor morre de um dos lados, a outra pessoa continua a gostar com quem está, mas começa a sentir que o amor do outro lado morreu. O que fazer nesse momento?
Essa pessoa deve lutar, se está convicta do seu amor, deve lutar para a relação, mas não deve lutar durante muito tempo, porque não é possível essa pessoa convencer o outro de algo que ele não está a sentir. E, portanto, num casamento há sempre uma pessoa que se ama e outra que se deixa amar. Nunca está completamente equilibrado. Ou seja, há um membro do casal que é mais ativo na procura do amor e outro que permite ser amado. Isso acontece em todos os casais, por ciclos. Portanto, há ciclos em que um é mais ativo na procura do amor, outro deixa andar e esse ciclo pode modificar. Portanto, é preciso perceber se estamos num ciclo muito duradouro, ou seja, se há uma pessoa a lutar pela relação conjugal e outra a não fazer nada por isso. E, portanto, é legítimo que essa pessoa lute e, de alguma forma, tente convencer o outro a manter-se unido, mas não deve manter esse processo indefinidamente, porque isso vai desequilibrar completamente a relação conjugal.
Já falámos aqui então destas reflexões e da decisão do divórcio. Quando já aconteceu o divórcio e há filhos, existe a questão das guardas, uma palavra que eu sei que o Daniel não gosta muito que seja usada, mas o que é que nos pode falar sobre isto das guardas? Qual é que é a sua opinião sobre
Sim,
este tema?
O termo que se usa hoje é regulação das responsabilidades parentais, que é um termo um bocadinho complexo, mas é importante não usar o termo custódio nem guarda, porque dá a ideia que estamos a tomar conta dos filhos como se fosse assim uma espécie de sistema prisional, tomar conta dos filhos. A ideia não é dessa. Não é essa. A ideia é, do legislador, é, de alguma forma, fazer aquilo que se chama o superior interesse da criança, ou seja, fornecer um contexto em que a criança possa ficar o melhor possível depois do divórcio. É preciso dizer com clareza que o divórcio nunca é uma questão fácil para os filhos. Nós temos a ideia de que há divórcios que são absolutamente imperiosos, e isso é fundamental, a pessoa poder saber que se pode divorciar. Durante muito tempo isso não aconteceu, mas também é preciso perceber que há uma repercussão sobre os filhos, porque quase todos os filhos desejam que os pais permaneçam em conjunto. A evolução histórica deste conceito é muito importante. Está ligada à psicologia e à sociologia. A sociologia, o que nos diz, é que as mulheres foram tendo mais noção dos seus direitos e lutaram pela igualdade no casal. Durante muito tempo, as mulheres ficaram submetidas à relação conjugal, eram os homens que mandavam e a mulher tinha pouco espaço. Os movimentos de emancipação das mulheres, a ida da mulher para o mercado de trabalho, fez com que a mulher tivesse mais consciência dos seus direitos, mas evidentemente põe mais exigências à relação conjugal. Durante muito tempo, os juízes, nas situações de divórcio litigioso, são aquelas que nos devem merecer mais reflexão, os juízes achavam que as crianças tinham que ficar sempre com a mãe. E faziam uma sentença, muitas vezes irrealista, que era de ficar com a mãe, e ficavam com o pai num fim de semana de 15 em 15 dias e um jantar que normalmente era à quarta-feira. Isto pressupunha também uma ideia da psicologia, é que as crianças pequenas ficavam melhor com a mãe, mesmo que a mãe tivesse muitas dificuldades, porque a psicologia desvalorizava o papel do pai. Como vimos no episódio sobre o pai, sabe-se hoje, do ponto de vista biológico e psicológico, o pai tem muitas capacidades, o pai atual dos nossos dias tem muita capacidade de tomar conta de um filho pequeno. E, portanto, evoluímos, e agora, felizmente, do meu ponto de vista, há muito mais decisões judiciais no sentido de haver uma guarda partilhada com residência alternada. Ou seja, ambos os pais são responsáveis pela educação dos filhos a todos os níveis e mantém-se uma ligação do pai e da mãe em movimentos de residência alternada. Porquê? Porque no
regime... Exatamente igual, portanto, ficam os mesmos
dias
com o pai.
Não precisa ser matematicamente igual. Esse é um dos erros que muitas vezes os tribunais fazem, as próprias pessoas fazem, como se fosse uma matemática, dizer tantas horas com o pai, tantas horas com a mãe. A ideia do legislador e a ideia que está certa é que possa ser mantido o contacto, mas os pais têm vidas diferentes e, portanto, não faz mal nenhum que se organizem para ficar 4 dias com o pai e 3 dias com a mãe, ou vice-versa, ou com horários um bocadinho diversificados, desde que a criança não seja submetida a uma ida de um lado para o outro constantemente.
Mas imagina um exemplo em que estão do lado do pai, mas a mãe naquele dia tinha um tempo livre e quis ir buscar os filhos à escola. Isso pode fazer ou já está a entrar no espaço do outro? Não sei como é que deve ser gerida essa situação.
O que é essencial é que o casal possa ter alguma flexibilidade. Isso depende do conflito. Se o divórcio ficou imerso num grande conflito, os filhos vão ser utilizados como arma de arremesso. E vai ser, muitas vezes o que acontece é que a ida a casa do pai ou ir à casa da mãe é uma fonte de conflito. Estou-me a lembrar de um caso em que a simples entrega do pai à mãe era uma discussão do casal que repercutia, obviamente, sobre o filho que assistia a essa situação. Portanto, o que é preciso é perceber como é que a criança pode estar com o pai e com a mãe, ter essa perspectiva inicial, mas não ter a exigência de ser exatamente igualitária em termos do tempo. O ideal seria em que os filhos permanecessem na casa da família e depois cada um dos progenitores tivesse a sua casa e os filhos se revezassem na casa de família. Isso, do ponto de vista financeiro, é quase impossível, mas a ideia é manter o mais possível um espaço onde as crianças se sintam bem. Numa casa do pai, a criança deve ter o seu quarto, sempre que possível, ter os seus objetos, a sua roupa. Por exemplo, é muito frequente haver disputas entre o ex-casal por causa da roupa. Há acusações que o outro progenitor não toma conta da roupa, falta roupa numa casa e noutra, há falta de material de estudo numa casa e noutra, portanto, os adultos...
Às vezes também desigualdades económicas podem ajudar a isso, porque os filhos, quando são mais novos...
Sobretudo repercutem sobre as mulheres, que ganham menos, e, portanto, muitas vezes há dificuldades a esse nível, mas a ideia fundamental é que o casal, que se chama o casal parental, que continua, possa esquecer de alguma forma o seu conflito e focar os dois em termos da educação dos filhos. E neste momento já se assiste, felizmente, a algumas decisões dos juízes em tribunal de família quando há um divórcio litigioso, em que há uma guarda alternada, uma residência alternada, justamente porque o juiz já começa a perceber que a partir de um ano de idade o pai tem competência para tomar conta de um filho pequeno. Antigamente isso não se pensava assim. Eu tive muitas discussões com os juízes porque sabia de mães que tinham problemas de doença mental grave e tinham muita dificuldade em tomar conta do seu filho por razões psicológicas e psiquiátricas dela mãe, mas o que acontecia é que havia esta ideia que os filhos pequenos têm que estar sempre com a mãe. E é preciso dizer que, tirado o período da amamentação, em que, como é óbvio, tem que estar muito mais tempo com a mãe, a partir de um ano de idade, em que a alimentação começa a ser diversificada, o pai atual é muito competente e a grande vantagem da residência alternada é que não se perde o vínculo entre o pai e o filho, que se perdeu durante muitos anos.
Os pais afastavam-se.
Afastavam-se e nós até assistíamos isso, víamos perfeitamente num fim de semana, no restaurante, um filho adolescente que percebíamos que estava com o pai que mal conhecia.
Com muita cerimónia.
Com muita cerimónia. Era visível isso. Era visível porque, justamente, para nós ajudarmos com uma criança e com um adolescente, nós temos de ter muito contacto com essa pessoa. E os pais perdiam esse contacto. Felizmente, estamos a melhorar nesse aspecto. Isso tem a ver com aquilo que falámos anteriormente, no outro episódio, da competência até biológica
do pai
atual para a paternidade.
Olhando para o casal, te gostava de lhe perguntar se deve existir uma relação entre o casal separado, que tem muito, às vezes fica com muitas coisas por resolver depois da separação, ou acha que é mais realista manter uma certa distância?
Introduzi há bocado esta noção do casal conjugal e do casal parental. Parece uma coisa muito simples, mas é muito importante, porque muitas vezes esses papéis estão confundidos. Quer dizer é que o casal conjugal teve um conflito. Esse conflito não ficou resolvido com o divórcio, porque nós podemos dizer que há um divórcio legal que é bastante simples de resolver. Enfim, há divórcios litigiosos, mas de uma forma geral, na maior parte dos casos, o divórcio é muito simples do ponto de vista legal, mas o divórcio emocional não é nada simples. Porquê? Porque as pessoas se apaixonaram, porque casaram por amor, foram viver juntas por amor e estão profundamente ligadas. E muitas vezes permanecem ligadas pelo conflito. E, portanto, o casal conjugal mantém-se, embora esteja separado em termos dos papéis, mas mantém-se unido pela zanga. E essa zanga é transportada para os filhos. E há situações de depressão e ansiedade muito grave nos filhos, justamente porque esse conflito se mantém, às vezes, durante anos, e é preciso dizer que muitas vezes a disputa no Tribunal de Família mantém esse conflito, porque o Tribunal de Família e Menores tem esta noção de que é preciso um ganhar, quando o que é importante é que todos sofram o menos possível com esta situação de ruptura e de perda que um divórcio sempre implica. E, portanto, é preciso separar, é preciso perceber que o casal parental é para sempre, que os pais têm responsabilidade sobre os filhos legalmente até aos 25 anos, que é uma coisa que as pessoas não sabem, pensam que termina tudo aos 18, não. Por exemplo, no que diz respeito à pensão de alimentos, a pensão de alimentos deve ser paga até aos 25 anos, porquê? Porque à altura que o tribunal considera que os filhos ainda estão a estudar, e as pessoas agora felizmente estudam mais, portanto está calculada a licenciatura mais o mestrado, vai parar aos 25 anos, portanto a pensão de alimentos deve ser mantida se não houver residência alternada, portanto se tivermos um regime em que está mais com um progenitor, o outro progenitor deve pagar pensão de alimentos até aos 25 anos, porque isso é uma forma de apoiar a família, ou seja, a pessoa que está mais com os filhos. No caso de residência alternada, não há lugar à pensão de alimentos, porque ambos são responsáveis do ponto de vista financeiro pela guarda dos filhos, mas é fundamental perceber que as suas responsabilidades educativas se mantêm e que é essencial que os conflitos sejam o mais apagado possível. Em algumas situações é preciso ajudar este casal a, de alguma forma, ultrapassar o seu conflito, porque se não ultrapassar está a invadir o território psicológico dos filhos.
E noutra fase, depois do divórcio, em muitos casos surge outra pessoa. Eu gostava de perguntar como é que uma pessoa lida quando o outro recomeça a vida.
Essa é uma situação difícil, muitas vezes para os próprios filhos, portanto o que eu digo sempre é que temos que ir por fases. Vamos supor que o casal está separado e que tem dois filhos e que aparece outra pessoa e que um dos membros do ex-casal se apaixona por outra pessoa. Em primeiro lugar, é preciso perceber se essa relação com a nova pessoa é uma relação que tende para ser duradoura ou não. Se for uma relação ocasional, evidentemente que não deve introduzir os filhos nessa relação. Mas vamos supor que um dos elementos do casal se apaixona e aparece outra pessoa importante. Aí é fundamental irmos por fases. Ou seja, não se deve impor imediatamente a presença do novo elemento do casal junto dos filhos.
Por exemplo, juntar todos logo na mesma
não,
casa.
Não, deve-se justamente falar que existe uma pessoa, começar a dizer o pai tem uma namorada que se chama Maria Teresa, a mãe tem um namorado que se chama Francisco, começar a introduzir isso. Felizmente hoje em dia é mais fácil, porque as crianças e adolescentes têm muitos colegas que têm pais separados, portanto
certo.
A situação é muito mais habitual, digamos assim, do que era há 40 anos atrás, portanto essa situação é mais fácil deles perceberem que surgem novas pessoas. Agora temos que ir por fases, como eu dizia, tem que se primeiro apresentar a pessoa. Uma das situações que acontece por vezes e que adolescentes me relatam como uma situação traumática, que é a certa altura acordarem durante a noite ou acordarem de manhã e ficar com a mãe ou com o pai está a dormir com uma pessoa que não é o seu progenitor. Portanto, só se deve fazer isso depois de perceber o significado do novo relacionamento e depois de apresentar como namorado ou namorada aos filhos essa pessoa. Também há uma questão das famílias reconstruídas, só isso daria para falar num episódio.
Mais um episódio.
As questões das famílias reconstruídas, que é o chamado os meus, os teus e os nossos, portanto há famílias que têm filhos dela e filhos dele e depois têm novos filhos do novo casal. E há muitas vezes uma crença que todas essas crianças, esses adolescentes têm que se dar muito bem. Isso muitas vezes não acontece, porque são jovens muito diferentes ou crianças muito diferentes. Portanto, os pais não devem fazer pressão para que sejam todos muito amigos. Devem perceber quais são as ligações que podem aparecer entre essas crianças e esses adolescentes.
Mas não forçar.
Mas não forçar, não impor, por exemplo, a presença, não impor fins de semana às pessoas que não vivem lá, só pelo simples facto de irem conhecer os seus os membros do
ex-casal. Ou começam a dividir quartos. Há pessoas que depois têm que dividir quartos.
E têm que dividir quartos. Mas tudo isso tem que ser, como eu costumo dizer, devagarinho, porque o forçar muitas vezes causa muitas dificuldades à pessoa que sente o seu espaço invadido. E, portanto, é preciso ver os pontos comuns entre essas crianças e esses adolescentes. Às vezes há semelhança de idades, o que facilita, mas não se pode forçar, como eu dizia há bocado.
E como o Daniel já disse aqui várias vezes, o divórcio vai ter um peso nos filhos. É quase inevitável. E eu gostava de lhe perguntar O que é que podem fazer os filhos? Como compreender o divórcio dos pais?
Deixe-me só fazer uma nota prévia. Quando eu disse que o divórcio tem repercussões sobre os filhos, também é preciso deixar bem claro que às vezes o divórcio é uma boa solução em termos da saúde mental. Por exemplo, nas situações de violência, nas situações em que um dos elementos desaparece, em que vê o seu espaço completamente invadido, o divórcio, do ponto de vista da saúde mental de um dos cônjuges, pode ser uma boa solução.
E às vezes são os filhos que pedem para os pais se divorciarem.
Aí os filhos são muito ambivalentes. Os filhos detestam o conflito entre os pais e começam a dizer o melhor é vocês separarem-se, mas no fundo os filhos estão ligados a ambos os pais, até biologicamente, como temos falado, e portanto a ruptura não é fácil para os filhos. Agora, às vezes a situação é tão insustentável para os filhos, sobretudo naqueles casais que discutem com grande violência, que os filhos começam a desejar que os pais se separem, mas há sempre uma certa ambivalência e nós temos que contar com isso. Portanto, são sentimentos muito contraditórios que os filhos têm. Questão importante, como dizer aos filhos? O ideal seria o casal em ruptura, portanto o pai e a mãe ter uma conversa com os filhos, adequada à idade, completamente diferente se os filhos são crianças ou se são adolescentes. Fazer uma conversa conjunta é o mais indicado, portanto, chamar os dois filhos ou os três filhos e explicar que o casal se vai separar. Mas atenção, o casal deve procurar dar a entender que, do ponto de vista da segurança psicológica que temos falado, os filhos precisam de contar com o pai e com a mãe. E, portanto, nessa conversa sobre divórcio, o mais importante é garantir que eles vão continuar em contacto com o pai e com a mãe e, do ponto de vista do seu bem-estar, podem continuar a dispor desses dois adultos. Depois, muitas vezes, essa conversa conjunta é preciso ter uma conversa individual em que um dos elementos, um dos filhos, começa a manifestar sintomas psicológicos, de ansiedade, depressão, insónia, e é preciso ter uma atenção especial a esse filho que está a sofrer mais com a situação.
E, olhando para um caso específico, quando os filhos não gostaram de uma atitude que um dos pais teve, os filhos podem ou devem tomar lados no divórcio? Às vezes é quase inevitável.
O mais possível, tentar não tomar lados, preservar a relação com o pai e com a mãe. Agora, os filhos, sobretudo se forem mais velhos, podem ter um papel importante, que é um papel de apaziguar, de chamar a atenção para comportamentos que eles acham que estão errados por parte do pai. Atenção que em muitas situações de divórcio litigioso há aquilo que antigamente se chamava a síndrome de alienação parental. Isto é um conceito muito interessante dos anos 80, que foi um psiquiatra americano que fez esse conceito, que chamou a atenção para certas situações que se passam nas famílias em que há um divórcio, em que um dos progenitores começa a fazer críticas ao outro progenitor, a denegrir a imagem do outro progenitor, e depois vai puxar os filhos para o seu lado.
Ficam
no meio e vai instrumentalizar os filhos em relação ao outro progenitor que está a ser denegrido. Esta é uma ideia interessante, mas o Richard Gardner, que foi o psiquiatra que fez este conceito, cometeu um erro, foi-lhe chamar-lhe síndrome, porque não existe, evidentemente, base científica para chamar síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas, é uma doença, e aqui não se trata de uma doença. Mas temos que alertar os nossos ouvintes que há práticas alienantes familiares, como nós dizemos agora. Há, de facto, situações em que, devido ao conflito do casal, um dos elementos do casal começa a dizer sistematicamente mal do outro progenitor e a puxar a criança, como se a criança tivesse que tomar as dores do pai e da mãe contra o outro progenitor. E, portanto, devemos alertar as pessoas para não incorrerem nessas práticas, que depois, por exemplo, são usadas em tribunal e têm uma repercussão muito negativa sobre as crianças.
E para um filho que nos esteja a ouvir, essas práticas vai ser difícil para os pais, às vezes, involuntariamente fazem essa alienação. Os filhos que se sentem no meio dessa situação, o que é que devem fazer?
Devem tomar consciência da situação. O problema é que muitas vezes os filhos não tomam consciência, porque interiorizam completamente a situação, o mal-estar do progenitor que está a alienar. E, portanto, forma-se aqui uma coligação entre, por exemplo, a mãe e o filho contra o pai, que leva, por exemplo, é que o filho começa a dizer que o pai não é bom, que não quer estar com o pai, que prefere estar sempre com a mãe, e evidentemente pode ser legítimo ter essa posição, mas devemos ajudar o filho a perceber se ele não está a ser instrumentalizado pela mãe contra o pai, ou vice-versa, ou pai contra a mãe, e o mais possível ajudar a criança a ser autónoma na sua relação com cada um dos progenitores, porque, como temos falado, o que é importante da situação de divórcio é que se mantenha o vínculo com o pai e com a mãe, apesar das dificuldades do casal conjugal.
E já a chegarmos ao fim deste episódio, para pais e filhos que nos ouvem e da sua experiência, que conselhos é que gostava de deixar?
Eu queria dizer que a minha experiência clínica de 40 anos de trabalho com os casais verifico que há muitos divórcios que podiam ter sido evitados se o casal não se precipitasse para uma situação de ruptura e se introduzisse na sua relação uma pausa para reflexão. Essa é a primeira coisa a fazer. Porque ainda bem que é fácil legalmente o divórcio, mas como vimos atrás, o divórcio emocional tem muitas dificuldades. E, portanto, a primeira coisa é, à primeira crise de uma relação duradoura, parar, falar sobre aqueles mecanismos disfuncionais da retirada, do evitamento, das interpretações negativas, da hostilidade, da crítica sistemática e dizer o que é que podemos fazer para modificar a nossa comunicação e o nosso relacionamento e já agora também introduzir mistério na relação duradoura, porque uma das queixas frequentes é que a relação deixou de ter mistério.
E, portanto, é o tédio.
O tédio. E, portanto, nós devemos ajudar as pessoas a serem criativas na sua relação conjugal. Em relação aos filhos, evidentemente que é fundamental que os filhos não se deixem contaminar pelo conflito dos pais e possam ter uma posição de alguma autonomia em relação a darem-se com o pai e com a mãe.
E hoje ficamos por aqui. No próximo episódio continuamos com pais e filhos, mas desta vez olhamos para a adolescência. Uma boa semana a todos os nossos ouvintes e a si, Daniel Sampaio.
Até
muito
para
obrigada.
A semana.
Até para a semana.